Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre violência do Estado, com o professor Rafael Valim e a pesquisadora Ariadne Natal. De acordo com o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 100 mortes violentas intencionais, 11 foram provocadas pelas polícias em 2018. No total, as intervenções policiais causaram a morte de mais de 6 mil pessoas, aproximadamente 17 por dia, um crescimento de quase 20% em relação ao ano passado. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Rafael Valim é doutor e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor visitante na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde. Muito obrigado.
Ariadne Natal é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, doutoranda do programa de pós-graduação do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, com a tese Expectativas Autoritárias, Apoio do Uso da Força Excessivo pela Polícia. Ela também é mestre em Sociologia pela USP, com a dissertação 30 anos de lixamentos na região metropolitana de São Paulo. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania, novamente, Ariadne.
Obrigada, é bom estar aqui mais uma vez.
O que acontece com o Estado brasileiro que não consegue fazer que os direitos humanos sejam respeitados, sobretudo em relação à população de baixa renda?
Me parece que são vários fatores. Primeiro, o nosso altíssimo nível de desigualdade, né, social, que faz com que o Estado, na verdade, se transforme num instrumento das elites para exercer um controle social sobre os pobres. Então, as polícias e também a justiça se transformam num instrumento de controle, vamos dizer assim, desses indesejáveis. E também, pelo menos para a gente iniciar aqui o debate, me parece que o exercício da violência, o exercício ilegítimo da violência também está associado como nós tratamos o nosso passado. Nosso passado autoritário nos assombra e vai continuar a nos assombrar.
Nosso passado escravocrata, né?
Também.
Ariadne, você concorda?
Certamente. A gente tem um histórico de uso abusivo da força que ele não vai se circunscrever apenas à atuação policial, né? A gente tem um histórico de uma sociedade violenta e isso se reflete também na atuação das forças policiais. Então, você vê o nosso histórico de atuação com relação aos povos originários, a questão da escravidão, a forma como os conflitos são resolvidos no país, né? Então, a violência ela é um instrumento e tem sido um instrumento, né, para mediar conflitos e para controlar grupos sociais. Então, a polícia ela se insere nesse contexto, né? A criação das nossas polícias de maneira contemporânea, digamos assim, tem mais ou menos um século e meio, e ela já se insere dentro desse contexto. A expectativa que recai sobre a polícia é justamente fazer esse tipo de controle. Então, historicamente, isso já está colocado, e a gente teve poucas flutuações ao longo do tempo, né? A gente tem mais de um século de existência dessa instituição, em que ainda se espera dela algo muito parecido com o que se esperava inicialmente, né? Então, é uma polícia que é muito mais voltada para controlar pessoas do que para garantir direitos. A gente transita para uma democracia, mas não consegue fazer com que essa polícia atue de maneira diferente.
Qual é a dificuldade de a Polícia Militar de São Paulo entender que o cliente dela é a população e não o Estado?
Me parece que a polícia de São Paulo, ela só, na verdade, é a expressão da ideia generalizada na elite brasileira de que nós temos sub-raças no Brasil. Nós temos gente que vale e gente que não vale nada. E para essa gente que não vale nada, que são os pobres, e como você bem disse, que aí está ligado também à nossa herança, né, da escravidão e tudo, para essa gente só vai existir essa face violenta do Estado. O Estado não vai se apresentar como um prestador de serviços públicos, como um Estado que vai garantir direitos sociais. Ele só vai realmente se apresentar como um repressor, Né? Então, na verdade, essa Polícia Militar de São Paulo atua é simplesmente a expressão dessa concepção de Estado que está arraigada na nossa elite.
Ariadne, quem morre é pobre e negro, né? Na periferia da cidade.
É, o perfil das pessoas que morrem tanto como vítimas da violência policial, né, da atuação da força excessiva pela polícia, quanto as pessoas que morrem nos homicídios comuns, elas têm um perfil muito similar, né? Então são as mesmas vítimas, quem tá morrendo tem esse perfil. Você fez aqui na entrada uma observação a respeito do percentual de pessoas que têm morrido a partir da atuação da polícia. É importante destacar que no estado de São Paulo a polícia é responsável por um percentual ainda maior de mortes. Se nacionalmente gira em torno de 10%, na capital gira em torno de 20% das mortes são resultado de ação policial. Então a gente tem um problema seríssimo, né, da forma como essa polícia atua. A gente não tem conseguido resolver isso de maneira clara, de maneira eficiente, porque não foi tentado, né, de maneira efetiva. A gente sabe que isso tem sido mais um instrumento de controle do que efetivamente apresentado como um problema. Isso se mantém, isso perdura, porque as pessoas que são vitimadas são aquelas que têm menos voz social, né? São aquelas pessoas que têm menos poder para conseguir influenciar a política pública, têm menos poder para conseguir influenciar o debate público e tomar controle dessa instituição, que deveria ser uma instituição que deveria estar servindo a todos, né?
Pesquisas recentes, no passado, revelam que a população que mora na periferia tem medo da polícia.
As nossas pesquisas no NEV mostram algo bem similar, né? O medo, ele é muito complicado porque ele significa um distanciamento, né, de uma instituição que, numa democracia, ela deveria ser acionada como uma instituição protetora, né? Então, se você tem medo, você vai não só evitar o contato com a polícia, mas você vai estar menos propenso a confiar, você vai estar menos propenso a passar informações para a polícia. A polícia precisa de informações para fazer um bom trabalho, né? Então, o medo, ele faz uma cisão numa relação que deveria ser uma relação de proximidade, né? A polícia que existe para proteger deveria ser uma polícia confiável. Então, isso tem desdobramentos na relação que as pessoas vão ter com essa instituição, né? E uma das coisas que a gente viu em pesquisas nossas lá do NEV também as pessoas, elas se dispõem a obedecer à polícia, e isso é um assunto central na nossa pesquisa lá. As pessoas obedecem à polícia mais por medo do que por reconhecimento da autoridade. Isso é um problema muito grave para essa instituição, para a manutenção dessa instituição, porque significa que ela tem que usar cada vez mais de coerção para conseguir manter a sua hegemonia, né? E a via do respeito, a via do reconhecimento da legitimidade seria a forma mais salutar e democrática para essa instituição se manter. Então, isso está relacionado, né, essa questão do medo, ela está relacionada com a concepção que a gente tem de autoridade, né? Uma concepção arcaica de autoridade que é autoritária, né? Então, de que uma autoridade se estabelece e se mantém porque ela é temida e não porque ela é respeitada, né? Então, a gente precisa transitar na ideia de autoridade. Isso, óbvio, que a polícia, ela é só uma expressão disso, né? A gente tem em várias outras instâncias a ideia de como autoridades agem, autoridades políticas, autoridades familiares, das mais diversas instâncias. Então, a ideia de que uma autoridade, ela não se baseia, ela não vai se basear na força para ser respeitada, é algo relativamente novo para uma cultura brasileira, né?
Rafael, como superar essa contradição da polícia? Existem duas polícias. Uma para a polícia na Zona Sul e outra para a polícia da periferia.
Todos esses temas, nós sempre somos reconduzidos à questão da desigualdade, sempre. É preciso anotar também, se me permite, que é um lugar comum dizer que o Estado, ele ostenta o monopólio da força, né? O monopólio da violência. Isso é próprio do Estado moderno. Quando a gente faz essa crítica, a violência é o uso ilegítimo da violência, né? E nós sempre concentramos as críticas também nas forças policiais. Agora, o que eu noto hoje em dia é que essa violência, o uso ilegítimo da violência também, a gente precisa fazer uma crítica, porque essa desigualdade de tratamento se verifica no sistema de justiça também. Porque a força policial é uma das expressões, mas
sistema... É uma decorrência, né, do que acontece no país.
É o que está ali fazendo, enfrentamento diário, mas o sistema de justiça, ele também reflete essa desigualdade. E hoje é um discurso muito maluco, porque com base nessa crítica que nós estamos fazendo aqui, exatamente disso, de que, olha, para os pobres não existe respeito a direitos, não existe Estado de Direito. A título de superar a situação, hoje nós estamos assistindo uma generalização do arbítrio. Ou seja, por que os pobres não têm Estado de Direito, direitos fundamentais respeitados, os ricos também não têm que ter esse mesmo respeito. Veja, um raciocínio completamente maluco, né? Tolo. Né? Então, na verdade, a gente precisa pleitear e lutar pela generalização do Estado de Direito, pela afirmação dos direitos fundamentais para todas as pessoas. Né? E essa é uma coisa importante de anotar. No sistema de justiça, esse discurso hoje está muito em voga. Ou seja, se adota essa frase com um tom crítico para generalizar o arbítrio e não para generalizar direitos. Eu acho que isso é muito importante também nesse tema.
Vamos fazer uma pausa na nossa entrevista com nossos dois convidados para ouvir uma música. Vento Brando, com João Camareiro. Sua escolha.
O João é um grande violonista. Essa é uma música dele com Cristóvão Bastos e um queridíssimo amigo.
A música é uma saída para os momentos difíceis que a gente vive hoje.
Sem dúvida.
Vamos ouvi-la. Thank you.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nossa entrevista é sobre violência do Estado com o professor Rafael Valim e a pesquisadora Ariadne Natal. No bloco anterior, o Rafael colocou algo interessante, né? Ele subiu um pouco a reflexão e falou que tem a ver com a democracia brasileira, né? Com a maneira que a classe dominante olha o país a respeito de valores fundamentais, que são importantes para toda a população. Eu queria um comentário seu, Ariadne.
Uma questão que a gente tem que se dar conta é que esses valores, eles vão se inserindo no seio da sociedade, e aí eles não são só valores mais da classe dominante. Eu acho que isso é algo que a gente ainda tem que entender melhor, porque é difícil entender como é que as pessoas podem, de alguma maneira, defender algo que vai contra os próprios interesses pessoais dela, né? Parece, a gente, de uma perspectiva da escolha racional, você fala, por que as pessoas vão defender uma polícia que, em última instância, vai afetar elas mesmas, né? Uma atuação policial violenta que pode afetar, né? As pessoas mais vulneráveis, às vezes, defendem essa atuação também. Isso está dentro de de um discurso hegemônico que vai se reproduzindo, acaba tendo uma adesão considerável na sociedade, nas mais diferentes vertentes e em diferentes estados sociais, assim. Então, isso é uma coisa que a pesquisa que eu fiz no doutorado mostrou. Então, eu trabalhei com o apoio que as pessoas dão ao uso da força excessiva pela polícia. Não tinha uma clivagem de classe e de estado socioeconômico colocado. E a expectativa inicial, uma das hipóteses, é que teria, que seriam as pessoas com mais acesso a recursos, seriam aquelas que mais apoiam, mas não foi isso que eu encontrei. A gente tem outras explicações para isso, né? Mas de alguma maneira, esses valores, eles acabam se inserindo dentro da nossa sociedade. Então, desmontar essa bomba, digamos assim, é mais difícil ainda, porque significa uma mudança considerável de repensar essas autoridades e de uma expectativa democrática, né?
A atuação da polícia compromete a credibilidade das instituições. E aí, claro, isso impacta na nossa democracia. Rafael, como mudar essa realidade, já que a democracia é fundamental, sobretudo nos momentos que nós vivemos atualmente?
O problema é que hoje, claro, nós temos um problema gravíssimo nas polícias, que é curioso também, porque elas, recentemente eu participei de um seminário sobre segurança pública, e eles, na verdade, estão celebrando a queda dos homicídios e tudo mais. Também a que custo está havendo essa queda de homicídios, né? Porque ao mesmo tempo a letalidade policial aumenta, enfim. Então eles...
O crime organizado se organiza.
Se organiza. Então, na verdade, é um problema que a gente tem, claro, no sistema das polícias no Brasil, mas na verdade nós temos um problema muito mais amplo, a violência do Estado atingindo todas as liberdades públicas. Nós temos um presidente da República que é claramente contra ou fora do jogo democrático, né? Embora a imprensa agora comece a dar sinais de que começa, vamos dizer assim, a entender, eu acho que já entendeu faz tempo, mas finalmente eu acho que começa a reconhecer que ele é um sujeito que está fora do campo democrático, não é uma questão de ser esquerda ou direita, ele é um sujeito que não cabe dentro do jogo democrático. E a violência hoje se instala também, não só contra, vamos dizer assim, essas liberdades ou esses valores mais caros, como a vida, é o que a gente está tratando aqui, mas jornalistas estão sendo, ou seja, a liberdade, né, de imprensa está sendo, a liberdade de expressão está sendo atacada, entre outras liberdades. Então, nós temos uma crise aguda da democracia brasileira, ainda mais agora que a gente vê que, inclusive, as forças policiais, na verdade, promovem motins, porque não é possível.
O que aconteceu no Ceará.
Exatamente. Então, veja que nós estamos realmente a um ponto, talvez, daqui a pouco, de não retorno, porque é uma crise, reitero, aguda, se ainda pudermos considerar que temos ainda a democracia.
Digamos, um pontapé inicial nesse processo de desobediência civil que as PMs estão fazendo no país. O Ceará é o exemplo do motim, ou seja, eles praticaram lá o que eles combatem, né? Cometeram vários crimes. Como é que você vê esse fenômeno da PM já como uma força política paralela do Estado?
É bastante preocupante, né? A polícia, ela é constituída enquanto uma força que ela não deve ser uma força de atuação política, porque isso vai engendrar uma série de problemas seríssimos para a democracia, porque, enfim, é uma força que é armada com o nosso dinheiro e com os nossos recursos para proteger a sociedade. Então, se essa força resolve usar esses recursos para buscar benefícios próprios, né? A gente já viu o que acontece no Rio de Janeiro com as milícias, né? Isso é um desdobramento de um uso daqueles recursos, do poder que é conferido. A polícia, ela tem um poder de fazer o uso da força, de abordar pessoas, de tomar decisões, mas esse poder, ele é conferido dentro de uma série de constrições e com um objetivo claro, né? Então, começar a usar esse poder para outros fins é muito preocupante. Por um lado, assim, a partir da perspectiva do trabalhador, eu entendo que as forças policiais, elas precisam, são trabalhadores que precisam ser respeitados, que precisam ter direitos, que precisam ter horas de trabalho, que precisam ter descanso, né, que precisam ter uma vida digna, e isso precisa sempre ser colocado. Eles não são máquinas, são pessoas que enfrentam uma série de dificuldades e sobre os quais recaem expectativas que são irreais, né? Então, eu sempre combato muito o discurso do policial herói, né? O policial, ele não é um herói, ele é um trabalhador, né? Um herói é aquele que vai se sacrificar contra tudo e contra todos e que vai se colocar... Não é isso. Um policial não deve estar servindo a esse propósito. Não se pode esperar isso dele. É cruel esperar isso de alguém, né? Esperar esse heroísmo, esperar esse sacrifício, né? Ele é um trabalhador que precisa ser respeitado enquanto tal. Reconhecê-los como trabalhador é uma parte desse processo, mas, por outro lado, eu não acho que esse é o caminho desse reconhecimento. Eu acho que, né, essa formação de grupos, e não é só no Ceará, né? A gente tem visto, na verdade, a gente sabe que os governadores, eles sempre têm uma relação de muito cuidado com as polícias, porque existe um receio efetivo do que pode acontecer, né? As polícias são as forças armadas dos estados, as forças que estão armadas, não são forças armadas, mas as forças que estão armadas nos estados. Então, os governadores sempre têm esse receio. Então, negociação salarial dos policiais nunca é feita da mesma maneira que os outros funcionários públicos, né? Eles acabam tendo um poder de barganha maior, e o poder de barganha está relacionado com o recurso que eles têm aos da força. Então, isso é sempre um ponto de tensão. Eu estou vendo que os governadores estão se reunindo e tentando coordenar uma resposta conjunta, porque eles se sentem, de fato, ameaçados nessa situação. E não são só os governadores que estão politicamente ameaçados. Nós, enquanto população, ficamos também no meio desse fogo cruzado, né? Então, e aí a gente vê um governo federal que dá total respaldo para para esse tipo de atuação, que não condenou de maneira veemente. Isso é muito preocupante, né? A gente precisa traçar uma linha de definir aquilo que é inaceitável, né? E isso é inaceitável, né? Uma atuação criminosa de policiais para defesa de interesses pessoais é inaceitável.
Vamos dar uma pausa na nossa entrevista com Rafael Valim e Ariadne Natal para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Iniciamos 2020 com um intenso debate sobre a liberdade de imprensa. O presidente brasileiro, entra mês, sai mês, critica fortemente a imprensa, dizendo-se perseguido pelos meios de comunicação e por determinados jornalistas. Em janeiro, por exemplo, o presidente declarou, aspas, "A nossa imprensa tem medo da verdade, deturpam o tempo todo, mentem descaradamente, trabalham contra a democracia." Em fevereiro, em pronunciamento feito no Facebook, o presidente, mais aspas, disse: "Vou falar para o empresariado que esses jornais, Revista Época, Folha de São Paulo, não anunciem lá. Jornal que mente o tempo todo trabalha contra o governo." E no começo desse mês, o presidente voltou a atacar, dizendo que a jornalista Patrícia Campos Melo seria, aspas, "a mais mentirosa desse país." Depois de um pronunciamento como esse, jornalistas e empresas jornalísticas são alvo de uma intensa campanha nas redes sociais. Campanha que geralmente serve para amplificar o discurso de ódio contra a imprensa e, mais especificamente, contra quem insiste em praticar um jornalismo independente. Os poderosos geralmente não gostam de uma imprensa independente, investigativa e crítica. Governos mentem, escondem e tentam de todo modo manipular a chamada opinião pública. Não há novidade nisso. Getúlio Vargas, Nixon, Nicolás Maduro, Donald Trump e Bolsonaro são espécies do mesmo gênero nesse sentido. O presidente brasileiro, aliás, parece imitar seu companheiro norte-americano, que cotidianamente acusa a imprensa de seu país de ser a inimiga do povo. A bem da verdade, a liberdade de imprensa é um direito fundamental. Está consagrada em nossa Constituição nos artigos 5º e 220 e em todas as constituições democráticas do mundo também. A liberdade de imprensa serve aos governados e não aos governantes. De nada adianta uma imprensa dócil, capturada pelo Estado, que simplesmente ecoe as vozes dos poderosos. Como disse, em um julgamento histórico à Suprema Corte norte-americana, o poder do governo de censurar a imprensa foi abolido para que a imprensa permanecesse sempre livre para censurar o governo. Portanto, meus caros ouvintes, a imprensa é protegida pela Constituição e é importante que seja assim, justamente para que possa revelar os segredos do governo, criticar o governo em seus desvios, informar o povo e incentivar o debate plural de ideias, sem os quais a democracia não existe em sua plenitude.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa entrevista sobre violência do Estado com o professor Rafael Valim e a pesquisadora Ariadne Natal. De tudo que vocês disseram até agora, se revela que as políticas públicas na área da segurança pública têm sido paliativas, né? Elas não tocam na questão central. Era necessário termos uma política de Estado e não de governo?
Sem dúvida. Isso, na verdade, está ligado a tudo que nós estamos dizendo, que a Ariadne estava dizendo, de que também essas forças policiais, a exemplo das Forças Armadas também, são carreiras que não devem, de maneira alguma, estar submetidas às políticas de turno. Isso é, na verdade, se você politiza essas forças policiais, as Forças Armadas, você, na verdade, destrói um pilar também da democracia. Né? Então, me parece que essas políticas públicas nessas áreas, embora eu não seja um cientista político, enfim, não seja um especialista nesse tema, me parece que da perspectiva do direito constitucional, do direito público, não só um problema de divisão estratégica, né, de visão de longo prazo, mas também uma visão de conjunto. Né, porque o que a gente assiste também de toda essa violência é um ciclo que não tem fim, né, que está ligado também ao nosso sistema prisional, que alimenta todo esse ciclo de violência, a debates também mais amplos, como a legalização das drogas. Então, não adianta a gente só focar na repressão, que esse é o grande discurso que está ligado, mais uma vez, ao discurso político, né, contingente ali da política, que a gente não vai resolver esse problema. É um problema, reitero, de natureza social. Então, enquanto não enfrentarmos de maneira séria a desigualdade que nós temos, a desigualdade que eu digo aqui na sua acepção mais ampla, desigualdade social, de raça, gênero, enfim, tudo, e também não enfrentarmos esses outros fatores que, conjugados, dão origem a essa violência brutal que nós temos no Brasil, nós não vamos avançar.
O grande problema é que o atual governo estimula a violência de Estado, sinalizando apoio à PM lá no Ceará, sinalizando apoio às milícias do Rio de Janeiro. Com isso se intensifica, né, esse problema grave que já vem crescendo ano a ano. Né?
A gente está vivendo um momento muito complicado para a questão da segurança pública. É um tema sensível e aí nos diferentes espectros políticos A direita e a esquerda, a gente não teve condições de lidar com isso de maneira adequada, né? Então, a gente vê na área da saúde a luta pela construção de um sistema único de saúde e por políticas que sejam nacionais e para pensar um problema a partir de uma perspectiva nacional, ainda que considerando especificidades locais. A gente vê uma luta por um plano de educação que possa ser construído de maneira conjunta, e na segurança pública isso não é colocado, né? Então a gente não tem, o debate é extremamente raso, não há diálogo com pesquisa, não há diálogo com a academia, tem uma cisão considerável, assim, toda tentativa de costura ainda é muito parca perto do que seria necessário. Então a gente vê sistematicamente políticas públicas sendo traçadas com base em perspectivas que não têm não estão calcadas na realidade, né? Então a perspectiva da dissuasão, que é essa da repressão, é o tom, é o que dá o tom. E a gente tem, no momento atual, um momento delicado, porque a gente tem tanto no governo federal quanto na perspectiva de São Paulo, no estadual, no Rio de Janeiro, uma questão estadual seríssima também, de apoio a medidas repressivas, né? E isso tem um impacto deliberado na atuação policial. O reflexo é automático, né? É um liberou geral. Tem a questão do excludente de licitude, que o presidente sistematicamente tenta colocar na mesa, o Congresso rechaça, e de novo ele surge com a tentativa de dar respaldo para uma atuação violenta por parte tanto das forças policiais quanto das forças armadas, né, nas operações de garantia de lei e ordem. É a perspectiva de que é assim que se faz segurança pública. Essa é a ideia por trás. Esses governantes têm essa ideia, tanto o presidente quanto o governo estadual paulista, o carioca, tem essa ideia de que esse é o caminho. É assim que eles pensam que você vai garantir a segurança das pessoas, é por meio da violência e um uso da violência sem qualquer controle. Né? Isso é extremamente preocupante.
Nas ações da polícia já há licença para matar do ponto de vista prático, né? Já existe isso, né, Rafael?
Sim, isso... Na verdade, acompanha a história do país, né? Existe licença para matar alguns, não todos, né? Que, de novo, volta a nossa discussão. Nas periferias, certamente, a resposta vai ser sim, há licença para matar.
A gente vê isso sendo reproduzido tanto na atuação, tanto no discurso político, quanto na atuação de instituições que deveriam estar fazendo esse controle, né? Então, o Ministério Público não cumpre o seu papel de fazer o controle externo das polícias. As corregedorias, elas são muito atuantes com questões regimentais disciplinares, mas pouco atuantes com relação à violência. Dentro das instituições policiais, existe uma concepção de que um policial violento é um policial valente. Isso se reproduz em diferentes instituições, né?
É necessário uma mudança cultural, né?
Sem dúvida. Não,
olhar.
E é importante assinalar isso, de que não podemos só centrar as críticas nas forças policiais, né? O sistema de justiça, ele também está, vamos dizer assim, embebido nesse mundo, nesses valores, né?
É a segunda vez que você se refere ao Poder Judiciário. Então, ele é cúmplice dessa situação.
Não só o Poder Judiciário, é por isso que até eu denomino esse sistema de justiça, mas os órgãos de acusação, né, os juízes, eles também expressam essa visão autoritária, né? Então, e isso acaba gerando mais violência, porque legitima toda essa, são eles também que colocam toda essa gente dentro do sistema prisional, que depois vai alimentar o crime organizado. Então, não dá para a gente ter uma visão parcial e reduzir o problema às forças policiais.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Olá, Christian. Nesta semana, eu quero ouvir sobre esse mal-estar que envolve a sociedade como um todo. Que saídas o indivíduo pode ter neste momento?
O mal-estar é uma condição existencial. A hora que a gente começa a vender a ideia de que a gente poderia inverter o mal-estar em bem-estar, né, em uma vida feliz, uma vida, um estado de transcendência, um estado de flow, um estado de superação das condições incontornáveis da vida, que as leis são frágeis, que o nosso corpo se degrada, que a gente não a gente morre, né? É muito desagradável essa ideia. Por isso, o contrário do mal-estar não é o bem-estar, mas é o estar. né? É o estar presente, né? Estar aqui, estar intensamente agora com seus afetos, com seus desejos e com sonhos. Então, uma boa representação para o mal-estar contemporâneo é esse filme do Kleber Mendonça, o Bacurau. Né? Bacurau, a gente pode lê-lo como um filme assim, que glorifica a violência, que fala, né, de que a gente só tem uma resposta para esse morticínio que temos enfrentado, essa desigualdade que prospera no país, que é enfrentar isso com mais violência. Né? O que muita gente não percebe nesse filme, que é um grande filme, é que é um filme alegórico. É um filme que tenta restaurar nossa capacidade de sonhar, não é um filme vingativo, né? Ainda que a gente ache assim, que é bom, tem uma virada, mas ele é, de onde vêm as armas? Né? Vamos olhar para o filme como ele é. As armas vêm dos museus, elas estavam lá nos museus. A gente esqueceu como é que a gente usa as armas que estão nos museus, gente. Vamos ouvir o filme? As armas vêm das escolas, é das escolas que vão vir as nossas alternativas ao mal-estar, né? As armas vão vir daqueles que estão nas bordas da sociedade, os periféricos, aquela lunga, que não é homem nem mulher, né? É adulto nem criança, não é vilão ou é herói, esse que a gente assim excluiu, né? Esse que a gente não tem mais nem lugar direito para ele, ele tem que ter voz, ele tem que ter voz para a gente conseguir restaurar a nossa capacidade de sonhar, que é isso que o filme propõe, muito além de ser um bang bang, de ser assim, os estrangeiros vêm aqui jogar videogame, matar as vidas que são matáveis dos brasileiros que estão isolados em comunidades perdidas no Brasil profundo. Né? Então, Bacurau neles, né, Joel?
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Muito bem, Ariadne, vamos ouvir uma música agora, MC da Chapa.
É uma música que fala sobre essas ausências, né? Sobre as pessoas que são retiradas dos seus contextos a partir da violência e a falta que elas fazem para a comunidade, para os amigos, para a família.
Diz muito respeito aos dias de hoje.
Sim.
Vamos ouvi-la.
Sumiu, todo dia alguém pergunta de você. Onde ele foi, mudou, morreu, casou, tá preso, se internou. É mesmo, por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu, sua mãe chora, chora. Não dá pra esquecer que a dor vem sem boi, sentiu, lutou. Ejou ilesa, nada, ela tá presa, nada, que ainda vai te ver. Chapa, sua mina sorriu, mas era sonho. E quando viu, acordou deprê. Levou seu nome pro pastor, rezou, buscou em tudo: Face, Google, IML, DP. Chapa, dá um salve lá no povo. Te vê de novo, faz eles reviver. Os pivetinhos na rua diz assim: Etil, e aquele zica lá que aqui ria com nós, cadê? Chapa, pode pá, tô feliz de te trombar, da hora. Mas deixa eu falar pro cê, isso não se faz, se engana ao crer que ninguém te ame lá. Todo mundo temendo o pior acontecer. Chapa, então fica assim, jura pra mim que foi. E agora tudo vai se resolver. Já serve e eu volto com meu peito leve. Até breve eu quero ver sua família feliz no rolê. Mal posso esperar o dia de ver você voltando pra gente. Sua voz avisar, o portão bater. Acende um riso contente. Vai ser tão bom,
tipo São João.
Vai ser tão bom,
Réveillon.
Vai ser tão bom,
Cosme e Damião.
Vai ser tão bom. Chapa, desde que cê sumiu, todo dia alguém pergunta de você. Ele foi, mudou, morreu, casou, tá preso, se internou. É mesmo, por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu, sua mãe chora. Não dá pra esquecer. Da dor vem sem boi, sentiu, lutou. É Joe ilesa, nada, ela tá presa, mas de que ainda vai te ver. Chapa, sua mina sorriu, mas era sonho. E quando viu, acordou deprê. Levou seu nome pro pastor, rezou, buscou em tudo: Face, Google, IML, DP e nada. Chapa, dá um salve lá no povo. Te vê de novo, faz eles reviver. Os pivete na rua diz assim: e tio, e aquele zica lá que aqui ria com nós, cadê? Chapa, pode pá, tô feliz de te trombar, da hora. Mas deixa eu falar pro cê, isso não se faz, se engana ao crer que ninguém te ame lá, todo mundo temendo o pior acontecer. Chapa, então fica assim, jura pra mim que isso foi agora, tudo vai se resolver. Vou mentir pro cê não, mano, às vezes eu acho de bobeira um retrato lá em casa, o olho não aguenta não, enche de água.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Um número crescente de escolas em todo o mundo está suspendendo as aulas para ajudar a conter novas contaminações pelo Covid-19. Em face ao fecho temporário das escolas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, publicou 10 recomendações sobre ensino à distância. Segundo dados da agência, a suspensão já atinge 14 países, afetando 296 milhões de alunos. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, disse que o encerramento temporário de escolas não é inédito, mas infelizmente a escala e a velocidade desta interrupção não têm paralelo. Nesta quarta-feira, a Unesco organiza em Paris uma reunião de emergência com ministros da Educação para partilhar estratégias e respostas que asseguram a continuidade do ensino apesar das ameaças do novo coronavírus. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, com a entrevista sobre violência do Estado, com o professor Rafael Valim e a pesquisadora Ariadne Natal. Bom, feito o grande diagnóstico, já ouvimos a opinião dos nossos dois convidados a respeito da realidade da violência do Estado, especialmente da atuação da polícia. Bom, como mudar essa realidade? Como a sociedade civil pode reagir a esse estado de coisa?
Essa luta faz parte, na verdade, de uma luta mais ampla de recuperarmos o pouco de democracia que nós tínhamos conquistado. Acho que também foi um erro nós pensarmos que depois aí da Constituição de 88 e depois de sucessivos governos, vamos dizer assim, à direita ou à esquerda, democráticos, nós tínhamos conquistado alguma coisa, né? O momento atual prova que a gente não tinha conquistado absolutamente nada, né? E que essa luta é permanente. E, portanto, não só nesse tema da segurança pública, mas em outros temas, a mobilização da sociedade vai ser fundamental. O que me parece também cada vez mais difícil, diante de também outras complexidades, como agora fake news, entre outros temas que dificultam a mobilização. Mas é só a atuação política, a mobilização política, que vai nos dar essa resposta.
Eu complementaria no sentido de fato, eu acho que uma parte do que a gente está fazendo aqui é uma resposta, né? Então, discutir os problemas, conseguir fazer com que as pessoas reflitam sobre eles e entendam que as dinâmicas por trás desses problemas, elas são mais complexas do que as soluções que são vendidas, né? Desconfiar de soluções mágicas, entender que a gente ainda vai lidar com isso por muito tempo e que o emprego da força da violência como uma tentativa de controle, ele não é uma resposta e ele vai intensificar o nosso problema, né? Então, acho que a partir daí, para buscar soluções e em diálogo com aquilo que funcionou e o que não funcionou, é o caminho viável.
Pela fala do Rafael, eu percebi assim, um tom pessimista diante da nossa realidade. Esse retrocesso que está acontecendo no país, ele tem um momento para acabar?
Depende de nós. Eu sou pessimista na análise e otimista na ação, sempre.
Isso é muito importante.
Na verdade, eu acho que eu sou realista com o diagnóstico da realidade atual, né? Que é realmente muito, muito difícil. Mas, a depender dos nossos esforços, esse inverno vai ser mais ou menos longo.
Eu entendo que é um momento de muito desafio. Né? Então, a gente está diante do que a gente não esperava. Né? Então, acho que sempre o primeiro momento é de estranhamento e dizer como chegamos aqui. Força para conseguir, de alguma maneira, reverter e construir em cima disso. Né? Então, eu tento não ser pessimista. É difícil não ser pessimista diante desse contexto, evidente, ainda mais diante desse tema. Mas eu acredito na nossa capacidade de buscar caminhos.
Diante desta situação que ocorre no país, vocês perderam a vontade de sonhar um Brasil justo?
De modo algum, senão nem estaria aqui, dialogando sobre esses temas. Na verdade, a capacidade de sonhar e de construir cenários de esperança é o que nos move.
Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que isso só mostra a urgência da necessidade da gente sonhar e construir, não só sonhar, mas construir esse Brasil justo e um Brasil que tenha mais respeito aos direitos humanos.
Qual é o maior medo que você tem, Rafael, em relação ao Brasil?
Me parece que o que mais amedronta no país é justamente o que eu venho, inclusive, pesquisando, que é essa generalização da exceção. Ninguém está mais seguro, né? O direito não oferece mais segurança a ninguém. E portanto, qualquer um, essa é a dificuldade também das pessoas entenderem isso, porque hoje celebram quando um ato de força acontece com um inimigo ou com um desafeto, mas logo vai acontecer com ele. Então, o que mais me amedronta e o que mais me deixa preocupado é essa generalização da exceção contra todos os grupos e contra todas as pessoas.
Ariadne, do que mais você tem medo?
O meu maior medo é uma incapacidade de agir, né? É a gente não conseguir reagir, na verdade, diante do que está acontecendo, ou ver as pessoas apáticas e aceitando isso como o novo normal. Né? Eu acho que o conformismo me assusta diante dessa situação. Então, esse é o meu maior receio, é olhar para o lado e ver que as pessoas estão se acostumando com isso.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
O Olhar da Cidadania está terminando. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, mas na sociedade em geral. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
pode latir, pode aguardar na fila, não adianta insistir. Pague os impostos, vá brincar no quintal, finja de morto, obedeça o sinal. Faça o favor de não falar, faça o favor de se humilhar. Pode esperar a sua vez, não adianta reclamar. Vá pegar o jornal, compareça à audiência, leve uma vida normal. Vá brincar, role no chão. Não estou vendo nada novo. Todos estão com uma coleira no pescoço. Não estou vendo nada novo. Todos estão com uma coleira.
Ninguém mandou ficar de quatro. Ninguém mandou. Ninguém mandou ficar de quatro.
Ninguém mandou.
Ninguém mandou ficar de quatro.
Ninguém mandou.
Ninguém mandou ficar de quatro.
Ninguém mandou.
Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.